Está valendo! Começando o nosso 16º Faircast, 16ª edição do Faircast, programa semanal que você acompanha aqui com os especialistas, os melhores tipsters do Brasil. Estão reunidos neste programa, sim senhor, de todas as partes do Brasil, né? Estamos aqui com os nossos tipsters, os nossos especialistas nas apostas esportivas para trazer sempre o conteúdo atual, conteúdo do que a gente está vendo aí no mundo das apostas e também no mundo do futebol nacional e internacional. Sim, esse 16º programa vai falar de futebol nacional e também do futebol internacional. Então, eu, Thiago Giovannone, aqui mais uma vez fazendo a abertura deste programa, desse nosso 16º Faircast. Comigo estão novamente os meus colegas, meus amigos, Augusto Coelho.
E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um programa.
Bora! Cleberson Silman.
E aí, pessoal, prazer estar aqui mais uma vez participando, vamos nessa!
E ele, sim, ele, diretamente de Portugal, David Souza.
Boa tarde, pessoal, vamos para mais um programa, vamos a isso.
Muito bem, pessoal, vamos lá, então vou passar aqui para vocês, como de costume, né, os temas que nós vamos abordar aqui neste 16º Faircast. Vamos falar então neste programa de Brasil, Brasileiro Série A, a rodada passada, né, e a projeção já da próxima rodada do Brasileiro Série A. Vamos falar também de Libertadores da América, sim, a semifinal, né, os dois jogos que já ocorreram, o primeiro jogo da semifinal desses jogos. Vamos também falar da Champions aqui, a segunda rodada da Champions, que já está concluída. E nosso quadro polêmica, né, claro, nosso quadro polêmica hoje, olha, eu acho que hoje o nosso quadro polêmica, se nós conseguirmos em 10 minutos, não sei se chega, hein, que hoje a polêmica tá, vocês vão ver, é polêmico mesmo o nosso quadro de hoje. Depois nós vamos às nossas já tradicionais recomendações de aposta e depois, então, finalizamos o programa com as nossas considerações finais. Muito bem, meus amigos, vamos então de imediato ao nosso primeiro assunto, Brasileiro Série A. Estou pegando aqui a tabela do Brasileiro, que tem lá na frente, segue o Flamengo, né? 49 pontos, Palmeiras 46, também segue na cola, Santos 41, Corinthians chegou no G4, 41 pontos, mesmo número de pontos do Santos, né? E depois segue a tabela. Os jogos que foram nesse final de semana, meus amigos, o que vocês gostariam de destacar? Se é que vocês têm algum destaque grande para fazer assim. Olha, não tivemos nenhuma vitória expressiva, eu digo, em número de gols. Né? Tivemos jogos aí com diferença mínima de um gol. Na verdade, apenas dois jogos tiveram diferença de dois gols, né? Que foi o jogo do Santos vencendo o CSA por 2-0, e o jogo do Avaí, o Avaí que perdeu em casa para o Bahia também por 2-0. Todos os outros resultados menores e mesmo de empate. Olha, um destaque que eu trago aqui, de repente, para a gente começar já a discussão, será que Cruzeiro caminha a passos largos para o rebaixamento? Perdeu fora de casa mais uma, agora perdeu para o Goiás por 1-0. E aí, meus amigos, o que vocês têm a dizer desta rodada do Brasileirão?
Então, Thiago, o Cruzeiro, na verdade, eu esperava, de repente, uma reação nesse jogo contra o Goiás, o time do Cruzeiro, o que não aconteceu, né? O time do Cruzeiro, na verdade, depois o que fizeram com o Rogério Ceni, eu fiquei muito chateado, cara. Eu, particularmente, achei muita sacanagem e, cara, eu vou torcer pro Cruzeiro ser rebaixado, tá? Agora, por mais que eu falei que eu acho que o Cruzeiro não iria ser rebaixado, agora eu vou torcer para o Cruzeiro ser rebaixado.
Cara, é verdade. Eu também estou nessa aí. Acho que dois Faircasts atrás, né, a gente comentou sobre isso. E falou que questão de elenco, o Cruzeiro tem muito mais chance de sair do rebaixamento que o Fluminense, né? Basta esse elenco começar a jogar. E, cara, de novo eu reforço, né? Não vou conseguir ver outro... Quer dizer, não lembro de ter visto outro elenco tão bem, assim, tecnicamente, que o do Cruzeiro ser rebaixado, né? E com esse samba do crioulo doido aí, de troca de técnico aí, cara, tá difícil mesmo. Assisti esse jogo do Cruzeiro e Goiás aí, acompanhei ele todinho, né? Cruzeiro em cima o tempo todo, quando você pensa que não, Goiás, pá, 1-0. Cruzeiro foi para cima tentando, até achei que o Cruzeiro conseguiu um empate ali. Mas, cara, a qualidade dos caras, assim, pessoas que você sabe que tem talento para fazer um passe, uma finalização, não estão nem conseguindo acertar isso. A moral tá muito afetada desse time. É brincadeira. Até o Abel, já no final do jogo ali, já tá entrando em desespero. Pior que ele só tá um jogo ainda.
Pois é, Augusto. Às vezes eu espero, pô, o Cruzeiro vai reagir. Nesse jogo eles vão mostrar alguma coisa e não acontece, né? Agora vai ter um jogo difícil, um clássico aí contra o Internacional, o Cruzeiro vai jogar em casa. Eu fiz uma bet, tá? Eu fiz uma aposta a favor do Inter nesse jogo, eu acho que o Inter não perde. Se o Inter perder, vai ser surpresa, na minha opinião, pelo que o Cruzeiro vem apresentando. Porque eu já esperei muito do Cruzeiro até agora e não aconteceu, tá? Não aconteceu, então eu não espero mais. Nesse jogo do Inter e Cruzeiro-Inter, eu acho que o Inter não perde.
Mas essa é a sensação que a gente tem mesmo, Cleberson, de, cara, não, o Cruzeiro agora vai engrenar, cara, agora vai. Porque a princípio a gente pensa, poxa, o Cruzeiro não tá indo por causa que tá com briguinha interna do técnico. Cara, mas a qualidade do Dedé voltou, né, a qualidade do Thiago Neves. Cara, o Sassá, cara, vamos dizer, não, um grande jogador, não é, mas, cara, tem momentos que o cara é matador, né. Enquanto o momento tá baixo, cara, o bicho tá horrível. Egídio, sim, Egídio já no Palmeiras, quando o time tá ruim, ele é um dos piores. Então, assim, Egídio já não... Não espero muito. Mas é brincadeira mesmo. O Cruzeiro está caminhando a passos largos mesmo para esse rebaixamento. E numa situação anterior, eu acharia até que o Cruzeiro, no mínimo, empataria com o Inter em casa, jogo difícil. Agora, na baixa do Cruzeiro que está, o Inter tem muitas chances de ganhar os 3 pontos nesse jogo.
E se o Cruzeiro não vencer o Inter essa rodada, o CSA vai jogar em casa contra o Avaí, né? Eu acredito que o CSA possivelmente vai vencer esse jogo, tá? Então, com esse cenário aí, o CSA subiria mais uma posição, né, e botaria o Cruzeiro na 18ª posição. Aí.
Mas o que eu vejo, assim, na verdade, o CSA pode até ganhar, até eu acho que vai ganhar também. Mas a questão é, será que o Fluminense vai ganhar do Botafogo? Porque se o Fluminense ganhar do Botafogo, é clássico, o clássico a gente sabe que pode dar qualquer coisa, mesmo jogando no mando de campo sendo do Botafogo, não sei se vai ser no Engenhão. Mas, cara, se o Fluminense ganhar isso, aí sim afunda o Cruzeiro, porque aí abre, vai a 25, né? Vai abrir 6 pontos do Cruzeiro, aí, cara, aí o bicho começa a pegar.
Verdade. E agora vamos... Não, e assim, com relação ainda ao Cruzeiro, eu não sei se... Eu ainda tentei buscar os números aqui, mas não consegui ainda rápido, de forma rápida, mas assim... O Cruzeiro, eu não sei se não é o time mais velho do brasileiro, a média de idade, hein? Eu sei que o Cruzeiro tem uma média de idade acima de 29 anos.
Eu não sei se é mais, porque o CSA tem uns jogadores muito mais velhos também.
Pois é, essa fica a dúvida, mas eu não. Mas assim, eu não estou dizendo que isso é esse o fator que está lá embaixo, mas, cara, certamente, né? Quanto mais velho o jogador é, fica também mais complicado, etc. Tá. Questão da mobilidade, da velocidade, da rapidez, da agilidade também, tática e tal.
Ô, Thiago.
Mas não é só isso, né? Não é só isso o problema do Cruzeiro, a gente sabe. Diga lá, Clemens.
Em relação ao Cruzeiro, então, ainda, eu acho assim, ó, o Cruzeiro, se for para reagir, agora é o momento, tá? Agora é o momento de o Cruzeiro esboçar uma reação aí. Porque ele vai ter 2 jogos em casa, ele tem 2 jogos em casa, e o terceiro jogo... Né? E direto contra o Fluminense, e o terceiro jogo dele é contra a Chapecoense. Então ele tem 3 jogos aí que, teoricamente, ele poderia, de repente, fazer uma reação e escapar dessa zona aí, né?
Mas um deles é bem complicado, que é contra o Inter, né? Aí fura mais embaixo, mas...
Escapar nem acho que ele escaparia, não. Mas, assim, tem que começar a reagir para começar a brigar com quem já tá fora, né? Porque, na minha opinião, hoje, o Cruzeiro tá nem brigando com quem tá fora, entendeu? Tá 3 pontos ali... teria que estar colado, 1 ponto de diferença no máximo.
O Ceará vai jogar em casa essa rodada, né? Joga em casa contra o Goiás, o Ceará também está ali próximo.
O Cruzeiro já não ele precisa de mais de uma rodada, ele já precisa de 2 rodadas para sair da zona de rebaixamento. Uma não chega, né? Porque se o Fluminense perde, ele ganha, os dois empatam em pontos, só que o Cruzeiro tem uma vitória a menos, né? 2 vitórias a menos. Então, vai ficar com uma vitória a menos, não vai ser suficiente para sair da zona de rebaixamento. Então, ele precisa de 2 jogos já, o Cruzeiro. E aí começa a coisa a ficar complicada. Eu queria falar de um outro time aqui, também, que e vocês vão adivinhar fácil, eu vou colocar um dado só aqui, mas é um time que está no G4 e que tem apenas 18% dos seus jogos ocorrem over 2,5 gols. Então é um time muito under, que está no G4 e é um time que, assim, pelas, como é que se diz, comer pelas beiradas, né? Vem no 1-0, 1-0, vem vindo, vem subindo. É o tal do Corinthians, né, Cleverson? O time está vindo, é de 1-0 e 1-0, é muito under, mas está lá em quarto lugar, já com o mesmo número de pontos do Santos, só perde pelo número de vitórias, tem 11 contra 12 do Santos.
Pois é, Thiago.
72% de aproveitamento, olha, vem tendo uma crescente. Eu lembro quando a gente falou dele, tu lembra, Cleverson? Ah, olha, 4, 5, se não mais, Faircast atrás, que o Corinthians era o nono ou décimo lugar, agora já está em quarto, vê que vem numa crescente mesmo.
É, naquela época eu falei que eu acreditava que o Corinthians ia brigar ali na parte de cima, né? Eu sempre acreditei. Mas, é claro, brigar pelo título não sei, tá? Eu até comentei no Faircast passado que o Corinthians, de repente, não estaria na briga pelo título, porque hoje nós vemos que o Flamengo está disparado. Só que o Flamengo já está com alguns problemas, tá? Hoje eu recebi a notícia que o Arrascaeta está machucado, vai passar, de repente, até por uma cirurgia, não sei quanto tempo vai ficar fora. O Felipe Luiz também não joga alguns jogos aí, tá machucado. Então, assim, o Flamengo já vai começar a ter problemas. O campeonato é longo. Então, assim, se o Flamengo começar a mancar no campeonato, os times que estão chegando ali podem encostar. Olha só um cenário aqui, ó. Nas últimas 10 rodadas, o líder é o Flamengo, tá? Nos últimos 10 jogos. Pegando um retrospecto aí dos últimos 10 jogos, o Flamengo tem 25 pontos. E o segundo colocado é o Corinthians. Porém, junto com o Corinthians tem um outro time, que é o Bahia. O Bahia tá com uma campanha impressionante, cara. 21 pontos em 10 jogos. Também é um time que cresceu muito no campeonato, tá? Não sei até quando. Não sei se esse Bahia vai ter fôlego para ir até o final. Mas, assim, voltando a falar do Corinthians. Eu acredito que o Corinthians vai ficar na briga do G4 aí e vai até o final, cara. Eu acho que o Corinthians não tá jogando bem. Não é um time que joga bem. É um time que realmente... Ele joga o suficiente, não fez um bom jogo contra o Vasco, ganhou, mas não fez um bom jogo. Ontem jogou razoavelmente, um jogo feio contra a Chape, chuvoso e tal. Ganhou numa bola parada ali, que era o que poderia naquele jogo, né? Com um campo totalmente encharcado, tinha que ser decidido em alguma bola parada, e o Corinthians conseguiu fazer isso. E tá fazendo a lição de casa. Mas em relação a esse G4, voltando agora a falar um pouco desse G4, tá, Thiago? Esse Sim. G4 aqui, temos o Palmeiras. Eu tenho um número aqui também bem interessante. O Palmeiras, que é o time que mais vence em casa, cara. Esse é um fato bem interessante. Até para a próxima rodada, a gente vai comentar depois sobre a próxima rodada, mas o Palmeiras, dos 10 jogos que ele fez em casa, ele venceu 8 jogos no primeiro tempo. Então, assim, o Palmeiras é um time muito HT e o Flamengo... Também, são times que, assim, jogando em casa, são times que, cara, jogam muito pra cima, muito pra frente mesmo.
Olha o over 0,5 aí, Augusto.
Exatamente, o que o Expresso trouxe aí, o pessoal deve olhar e achar estranho, mas é porque ele tá falando do HT, tá, pessoal? Porque o Flamengo, no jogo do full time, né, no jogo todo, o Flamengo é o que tem 10 vitórias, e um empate, não perdeu em casa ainda. Na verdade, Flamengo, Inter, Corinthians e Palmeiras não perderam em casa ainda, né? Só que a diferença é o número de vitórias e empates que tem. O Flamengo tem um empate, o Palmeiras tem 2 empates, o Inter 3 e o Corinthians 4. Mas... também tem o número de jogos em casa. O Palmeiras jogou 2 jogos a menos em casa e o Flamengo jogou 1 jogo a menos, jogou 11. O Inter e o Corinthians tem 12. Mas, de qualquer forma, assim, são jogos, são times HT mesmo, cara. Eu geralmente gosto de fazer isso, cara. Passou ali 15 minutos, não teve gol ainda. Cara, bota lá, a moedinha do 0,5 já vai estar a 1,9, 2, cara. Próximos 20 minutos eu pego mesmo, cara. Porque tá tendo gol. O Flamengo, por exemplo, se não tiver gol aos 20 minutos, cara, e a odd já tivesse 22, eu pego. Porque vai ter gol pro tempo. Tanto é que eu tomei um red no... A gente fala da Libertadores, Grêmio e Flamengo, eu tomei um red no HT. Mas pra mim, não tem como não ter gol no primeiro tempo do jogo do Flamengo. Né? Mas enfim, é isso aí.
Na verdade, assim, ó, o Palmeiras, dos 22 jogos que ele fez no Campeonato Brasileiro, 19 jogos saíram gols no HT, no primeiro tempo. 19, dos 22. E o Flamengo, em 18 jogos, saíram gols no primeiro tempo. E um detalhe importante é que o próximo adversário do Palmeiras agora é o Atlético Mineiro, que também é um time que sai muitos gols, proporciona muitos gols no primeiro tempo. Então, assim, esse próximo jogo aí entre Palmeiras e Atlético Mineiro tem que ficar de olho no HT ou, de repente, numa possível vitória também do Palmeiras HT, né, no primeiro tempo. Eu acho bem interessante.
É, olha só, se a gente trazer, vocês estão trazendo estatísticas de HT, o Palmeiras tem, de 22 jogos, tem 12 vitórias no HT, cara. Olha, é um número bastante expressivo. O Flamengo tem 11. Depois vem o Santos com 9, o Inter com 9 e o Corinthians com 7, aí enfim. Tem outros times também. Ah, o Atlético tem 9 também. Enfim, interessante, né? Interessante dados, porque são times que a gente pode, daqui a pouco, como o Augusto falou, colocar uma moedinha no HT. Até porque o Palmeiras agora recebe o Atlético Mineiro, que é um time bastante over, né? 2,5. Então, daqui a pouco, a gente pode ter uma tendência interessante. As linhas estão ainda em menos 1, né? Para o Palmeiras, nesse jogo contra o Atlético. Me parece um pouco esticada, mas se baixar para menos 0,7...
Na verdade, assim, ó, porque a linha está bem esticada, por isso, de repente, eu sugeri esse HT, ficar de olho no HT. Por conta da linha do jogo estar esticada, às vezes o HT ele é mais vantajoso, né?
Mas é justamente isso que eu ia falar, Cleberson. O que acontece, né? Tanto no HT como no FT, cara, o pessoal que é das apostas já há muito tempo aí já diz muito isso, pode seguir os principais apostadores aí, punters do mercado e traders também. Cara, você vai ver valor e vai ser lucrativo a longo prazo, tendo um lucro muito maior, se você trabalhar em jogos diferente da tendência daquele jogo, né? Então, por exemplo, você vê Palmeiras e Atlético, a tendência é que tenha muitos gols no início do primeiro tempo, né? Cara, você vai entrar no início do jogo, cara, o HT, por exemplo, eu não sei quanto é que tá agora, mas provavelmente vai estar 1.25, sabe? Deixa eu pegar aqui, tô com a aberta. Ó, tá 1. Tá 1 no HT, né? Over 1. Cara, beleza, pode ter só um gol, você vai sair no bode. Cara, se esse jogo não tem gol nos primeiros minutos, o jogo continua intenso, passou 20 minutos, baixou a linha, é hora que você pega, entendeu? Por quê? Porque o jogo continua intenso, tendência de ter gol cada vez mais em cima dos times, e é a hora que você pega uma linha melhor, entende? Então você tem que aguardar. Agora jogos, por exemplo, você pegar o jogo do Corinthians, que a tendência é não ter gols no primeiro tempo, e o Corinthians vem em cima, matando. Cara, a linha 0,5, nos 10 minutos, já vai estar pagando 2, sacou? E aí você pega, entendeu? Porque tá indo contra a tendência do jogo.
Exatamente. Muito bem colocado. As linhas no HT estão... Olha, só tem 3 jogos que tem linha no over 1 no HT, que é o jogo São Paulo, a 2,11, o over 1, o jogo da Chapecoense com o Flamengo, a 2,10, e o jogo do Palmeiras com o Atlético Mineiro, a 2,04, o over 1. Mas e, como tem as linhas tão altas, logo vai virar 0,75 isso no HT. E aí pode ser que tenha uma oportunidade interessante. Muito bem, pessoal.
Thiago, só para finalizar nessa parte do Brasileirão Série A, cara, comentar aí para vocês o que vocês estão achando, né? Já dando a minha opinião, dessa chegada aí, né, cara? O Flamengo, pela primeira vez, tropeçou. E sim, um empate para o Flamengo é um tropeço, né? Para quem estava ganhando tudo, jogando futebol. E o São Paulo conseguiu parar ele, né, cara? Será que o São Paulo vai reagir? Eu acho que a hora do São Paulo reagir para conseguir uma vaga no G4... tá tarde, eu acho que já tá tarde demais, né? Ele tem que vir numa sequência muito boa para conseguir o G4. Mas até porque eu acho que o Corinthians, o Inter e o Santos estão melhores. Mas a briga ali agora com o Bahia, com o Grêmio que tá vindo pelo G6, vai ser muito dura até o final, né?
Vai ser muito. Então, Augusto, eu acho que não é tarde não, cara. Eu acho que o São Paulo, se ele realmente esboçar uma reação agora com o Diniz, e já tem essa possibilidade de ganhar agora do Fortaleza jogando em casa, cara, o São Paulo ele pode sim rapidamente chegar no G4 se ele conseguir aí. Eu não sei quais são os próximos jogos aqui do São Paulo também, a sequência dele, né? Eu sei que ele vai ter um clássico contra o Corinthians no dia 13 desse mês. Vai ter o clássico Corinthians-São Paulo no Morumbi.
O São Paulo
antes ele pega o Bahia.
Isso, pega São o Bahia, Paulo, né? Em casa o Fortaleza, depois joga fora contra o Bahia. Depois o São Paulo volta a jogar em casa contra o Corinthians, no dia 13. E aí o São Paulo joga fora contra o Cruzeiro, no dia 16. São os próximos 4 jogos do São Paulo. Olha, são jogos difíceis, mas assim, que ele pode sim fazer pontos e precisa, né? Se quiser ficar entre os 4, vai ter que fazer ponto fora de casa. Vai ter que fazer ponto contra o Cruzeiro, vai ter que fazer ponto contra o Bahia... E de preferência 3, né? Porque se quiser pegar o G4, senão vai, começa a ficar difícil.
Ô Thiago, eu acho que logo nós poderemos, tá? Não é garantido ainda, mas nós poderemos ter mais um time aí na briga pelo G4, que pode ser o Grêmio, tá? Se realmente confirmar a eliminação, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Confirmar a eliminação do Grêmio na Libertadores, aí nós vamos ter um quarto time aí brigando com tudo para chegar no G4. E o Grêmio vem bem no Brasileirão, né? Vinha de uma sequência de 4 vitórias ou 5 seguidas e aí acabou tropeçando com o time em reserva pro Fluminense, né?
Isso. 4 vitórias seguidas e aí perdeu fora pro Fluminense 2-1 com o time em reserva. Mas, o Grêmio, se usar titular, ele pode ficar, ele pode chegar perto ali, se não pegar G4, ele pode chegar perto ali do G4, tá? Pegar a quinta, sexta vaga para pegar a pré-Libertadores. Mas precisa usar o time titular, né? Porque senão vai ficar difícil. E eu acho que agora, pelo menos nas próximas 2 rodadas, a impressão que eu tenho, a gente não tem informação ainda concreta, mas é que o Grêmio deve usar time titular, porque ficou um pouco difícil a vida dele, né? E a gente vai comentar logo já sobre isso. O brasileiro ainda, Série A, vocês têm algum destaque da próxima rodada, ou mesmo dessa? Ali na próxima rodada temos um jogão, né, Cleberson? Tem o Grêmio e tem o Corinthians aí, se enfrentam na Arena do Grêmio, 19 horas do sábado. É, um bom jogo. Hein?
Pois é. Muita expectativa sobre esse jogo aí. Vai ser vamos esperar como que vai ser a reação do Grêmio depois desse jogo que ele teve na Libertadores, um jogo bastante tenso, né? Teve um desgaste aí psicológico grande pro time do Grêmio. Vamos ver como ele vai se comportar contra o Corinthians aí.
Exatamente. Temos alguns jogos interessantes. O Cruzeiro e o Inter. O Cruzeiro precisando de reagir, mas vai pegar justamente o Inter. Pedreira aí pro Cruzeiro. E pronto, outros jogos, o Vasco recebe o Santos, enfim, o Vasco que também está lá um pouco mais abaixo do meio da tabela, está em 13º, né? Vem oscila entre vitória e empate, derrota, está bem, bem engraçado o Vasco. Os últimos 5 jogos, perdeu, venceu, empatou. Aí, perdeu, venceu, será que agora empata? Está bem, está regradinho o Vasco.
Não, é pois engraçado, está
regradinho, tu pegar os últimos 5 jogos, ó, perdeu, ganhou, empatou. Aí perdeu, ganhou, agora vai empatar com o Santos. Tá engraçado isso.
E essa vitória do Vasco aí foi inesperada, cara. Foi uma vitória lá no finalzinho, né? Uma vitória que eu não esperava que ia vencer o Atlético Mineiro agora nesse jogo atrasado, né?
Sim, contra o Atlético Mineiro, é verdade. Mas assim, a linha também tava muito fora, né? Menos 0,75 pro Atlético, cara. Ah, tava muito esticado.
Sim, tava bem, bem esticada mesmo, né? Eu peguei o mais 0,75 pro Vasco, inclusive, nesse jogo pré-live. Isso. Ô, Thiago, mas comentando também, tem um jogo bem interessante que eu gostaria de comentar aqui agora na próxima rodada, vai ser no domingo às 19 horas, CSA e Avaí. A gente estava falando sobre o Over HT, né? E nesse jogo aqui, eu achei interessante, de repente, o Under 0.75 HT, tá? Para esse jogo aqui. Eu acho muito possível esse jogo terminar 0-0 o primeiro tempo.
Olha, é uma dica fora da dica, né? Você sabe que nós temos as nossas recomendações de apostas, mas aí fica mais uma aí para quem quiser fazer. Essa do Cleberson, ouve, quanto é que tá? Deixa eu ver se a gente acha o jogo aqui para ver.
Eu olhei antes aqui, tava pagando 1.95.
É
1.93, né? Caiu isso, um pouquinho, mas ainda tem valor.
Tem 1.93, under 0.75. Tem, olha... Um jogo mesmo bem, bem, bem pegado e tem procedência esse Under 075 HT.
Porque assim, o que eu espero para esse jogo aqui, o máximo que pode acontecer é, de repente, um gol no primeiro tempo. Aí a gente perderia metade da aposta, né? Isso. Mas eu não vejo saindo muitos gols. Inclusive, eu acho muito possível mesmo ficar 0-0 o primeiro tempo. Até porque o CSA é um dos times menos over HT do campeonato. Então, e o Avaí é um time que tem um ataque horrível, né? Então... É possível ficar 0-0 sim, no primeiro tempo.
Mas então deixa eu te dar rapidamente outro dado aqui, ó. Grêmio e Corinthians, puro Corinthians ser under também, ó. Olha aqui, ó. Under 0,75 HT a 2,03, cara.
É uma boa opção também.
É uma odd alta. Muito bem, senhores. Alguma coisa de brasileiro Série A? Podemos fechar para passar para o próximo assunto, para o adiantado da hora? Vamos lá?
Vamos sim.
Muito bem. Vamos falar de Libertadores. Libertadores da América, semifinal. Nós tivemos na terça-feira, né, agora o River Plate recebendo o Boca Juniors e fazendo um grande jogo, não sei. Eu assisti esse jogo e, olha, 2-0 foi pouco, viu? Escapou o Boca. Escapou o Boca, eu acho que esse jogo tá, é difícil o Boca reverter esse 2-0. Claro, vai jogar em casa e tudo, vai meter pressão no River, mas, cara, o time do River é muito organizado, assim, muito, muito ajeitado. E eu acho que o River tá com um pé nessa final aí já, esperando, agora a gente pode falar mais, esperando o Flamengo ou o Grêmio. Para minha tristeza de gremista, tenho que dizer que esperando, eu acho, o Flamengo, porque eu acho que, a situação do Grêmio tá complicada aí na Libertadores. Eu acho que se jogar, como jogou o início do segundo tempo, aqui na Arena, jogar todo o jogo lá no Rio, tá o Flamengo de igual para igual. Se não, o Flamengo vai estar na final da Libertadores. Até porque o Grêmio tá com 4 desfalques, né? Aí isso complica muito, né? E o Flamengo tá bem completinho, bem certinho, tá redondinho, tá jogando bem. Os laterais do Flamengo são muito superiores, mas muito superiores aos laterais do Grêmio. Isso é... E a gente vê que as jogadas do Flamengo são exatamente pelas laterais, usam um pouco o meio de campo, porque é o que tem que fazer, é o que tem que fazer para ganhar do Grêmio. As laterais do Grêmio são frágeis. E quando tu pega um Rafinha e um Felipe Luiz com a velocidade, com a técnica que tem, para cima de um Cortez e de um Galhardo, meu amigo, aí a coisa... Aliás, o primeiro gol foi em cima do Galhardo, né? O gol do Bruno Henrique. Então, é complicado. Mas, vai saber, né? Futebol é futebol. O Grêmio perdeu o Palmeiras aqui, venceu lá. Embora o Augusto sempre diga, né, Augusto, que o Flamengo é diferente, ou vai diferente do Palmeiras nesse segundo jogo. Vai vacinado, enfim. Vai com a sua tática já bem, bem, bem montada.
Sim, Thiago. Nesse quesito aí, o Flamengo tem uma coisa que o Palmeiras ainda não pegou, que é um pouco mais de calibre. Apesar do time ser novo, os jogadores lá já são um pouco mais vacinados, entendeu? Vamos dizer assim, já um pouco mais conscientes de mata-mata, né? Jogadores mais experientes, jogando em competições europeias. Então, assim, você tem um pensamento diferente de mata-mata, de segurar o resultado. E outra coisa, a forma que o Flamengo joga de conseguir se impor em praticamente qualquer adversário que ele pegar na América Latina, ele vai conseguir se impor dessa forma, cara, dificilmente ele vai jogar o primeiro tempo que nem final do primeiro tempo, que nem o Palmeiras jogou com o Grêmio, apagado, sem saber o que está acontecendo. O segundo tempo, indo para cima, não conseguia nada, mal chutava o gol. Então, assim, eu não acho que o Flamengo vai conseguir isso. Porém, eu acredito que o Grêmio tem um técnico, né, que tem um pensamento muito copeiro, de incentivo muito forte para os jogadores. Quando eu estava vendo esse jogo, o Grêmio e o Flamengo, eu estava pensando, cara, Renato não tá vindo na hora de acabar o primeiro tempo, no 0-0. Se ele acabar no 0-0, ele vai sair muito bem, porque ele vai dar um tranco no pessoal no vestiário, vai conversar com o pessoal e vai mudar esse Grêmio. Dito e feito, cara, o Grêmio mudou na sua postura de jogo e saiu com empate, mesmo saindo perdendo ainda, entendeu? Agora, sair no primeiro tempo com 1-0 seria muito difícil. Eu acho que o Grêmio vai fazer um grande jogo, mas dificilmente vai conseguir classificar contra o Flamengo.
Eu também acho, concordo contigo, Augusto, e o Grêmio, o primeiro tempo não existiu o Grêmio, assim, o Flamengo dominou as ações, parecia que jogava em casa, 73% de posse de bola para o Flamengo, muito mais ataque, muito mais, levava muito mais perigo nos ataques, né, e o Grêmio não conseguiu jogar no primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito ruim do time do Grêmio, o Flamengo dominou. E o segundo tempo, como tu falou, o Grêmio veio melhor no segundo tempo, equilibrou as ações, já levou perigo nos primeiros lances já do segundo tempo, e conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo. Agora, vamos ver dia 23 de outubro lá no Rio, como é que vai se comportar o time do Grêmio, mas eu acho que tá bem difícil para o Grêmio avançar para a final, sendo bem sincero. Cleberson, o que que tu acha aí? Grêmio ou Flamengo na final?
Então, eu acho que agora o favoritismo está todo do lado do Flamengo por esse resultado inicial, né? Conseguir esse empate fora de casa, conseguir
agora
esse
golzinho. Agora não, né? Já tá, eu acho que já estava antes, né? Eu acho que já estava
antes. Não, antes eu acho que não. Pelo menos na minha opinião, tá? Na minha visão. Eu acreditava mais no Grêmio, tá? Eu me decepcionei com o time do Grêmio. Eu não esperava que o Grêmio ia jogar assim tão abaixo no primeiro tempo. Depois melhorou o segundo tempo, mas mesmo assim eu esperava mais o time do Grêmio. Então, depois do jogo, eu já mudei um pouco a minha perspectiva sobre essa semifinal, porém, eu ainda acredito que está em aberto, tá? Eu não cravo o Flamengo Primeiramente, porque eu não sei ainda, agora com esses desfalques, eu não sei se o Arrascaeta vai voltar a tempo. Tem o Felipe Luiz que está com problema, já está com problema muscular também. Não sei se vai voltar para o próximo jogo. É daqui 2 semanas, né? Então, nós temos o time do Grêmio. Eu também não sei o Grêmio, de repente, se tu pode, de repente, me falar, Thiago, sobre o Jean-Pierre, se ele tem condições, se ele vai voltar, o Jeromel, esses desfalques aí que não jogaram. Porque, assim, ó, o Grêmio, sim, tem condições de ir lá no Rio de Janeiro e fazer pelo menos um empate e levar a decisão para os pênaltis, por exemplo. Isso é muito possível acontecer.
Sim. Essa eu acho que é a esperança de todo o torcedor gremista, levar o jogo para o empate, porque eu acho que vencer lá no Rio, olha, é bem, bem, bem difícil. Sobre os desfalques, o Jean-Pierre é difícil de voltar, porque sofreu uma lesão aí. Tá complicado, tem chance, mas é mínima, assim. A mesma coisa o Jeromel com um pouco mais de chance, mas é difícil também voltar. Quem pode voltar, na lateral direita deve ficar o Galhardo, eu não sei se o Leonardo Gomes consegue se recuperar a tempo, também tá no DM, né? Deve permanecer o Galhardo. Agora, uma volta que nós vamos ter confirmada, essa já confirmada, confirmada porque até entrou no jogo, mas tá sem condicionamento físico, mas até o dia 23 vai ter, que é o Maicon, né? Que aí já acho interessante, já dá uma outra dinâmica pro meio de campo, já melhora bastante. Aliás, ontem, quando ele entrou no jogo, já ficou melhor, né? Já ficou muito melhor ontem o Maicon, quando entrou no segundo tempo. O Maicon no meio ali já melhora bastante a questão da posse de bola e também da transição, né? Porque o Maicon, ele sai mais pro jogo, ele tem o passe melhor. Então, tem tudo isso. Já melhora. Melhor ainda se nós conseguíssemos contar com o Jeromel e com o Jean-Pierre, mas com os dois eu não sei se vai ser possível. Então essa dificuldade do Grêmio que é preocupante, assim, para lá para o jogo da volta no dia 23. Vamos ver como é que vai se desenhar isso, mas é certo que teremos uma final o Brasil e a Argentina, mais uma vez, né? E vamos ver quem é que vai jogar lá no final, no Mundial de Clubes, no final do ano, né? Quem é que leva esse caneco aí. Vamos ver o que, que nos reserva os próximos capítulos dessa semifinal entre brasileiros aí. Muito bem, pessoal. Acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para trazer aqui para o pessoal da Libertadores, das duas semifinais. E agora, então, vamos para o nosso terceiro assunto do programa, que é a Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, por isso nós temos aqui o David Souza, vai discorrer para nós um pouco, vai falar um pouco como é que foi a Liga dos Campeões. Nós vamos falar especificamente aí sobre a segunda rodada, né? Segunda rodada da Liga dos Campeões, dos 8 grupos. O David vai trazer para nós aí um panorama geral de como foi essa segunda rodada da Champions, né? O que, que aconteceu de melhor, o que teve de interessante. E agora, e claro, tivemos o que eu trago aqui para chamar o David já para comentar sobre os 8 grupos aí, nessa segunda rodada da Champions, é a grande goleada, né, do Bayern sobre o Tottenham, 7-2, isso parece jogo de tênis, e o Bayern ficou 7-2 no Tottenham, e aí fez sua segunda vitória, né? O Bayern já tinha vencido o Estrela Vermelha 3-0 no primeiro jogo, está 100% no grupo B. E é isso aí. Diga lá, Davi, o que, que tem para dizer para nós, um panorama geral, assim, dessa segunda rodada da Champions?
Sim, como disseste, o grande destaque, na minha opinião, também é a goleada do Bayern contra o Tottenham. Acho que é algo que, pronto, é típico, não vai acontecer. Vai-se contar pelos dedos as vezes que vão acontecer este tipo de resultados no final do jogo. Uma primeira parte, pronto, normal, do Bayern vai para o intervalo a ganhar 2-1, depois na segunda parte faz 5 golos, pá, para mim não é normal, e uma equipa contra o Tottenham ainda para mais a jogar no seu estádio, conseguir perder por 7-2, pronto, ok, o Bayern é um colosso, é uma equipa muito forte, alemã, toda a gente sabe quem é, mas acho que 7-2 é um resultado completamente atípico, para mim foi uma surpresa. A segunda surpresa que eu destaco de terça-feira, talvez seja a vitória do Shakhtar em Itália contra o Atalanta. Não esperava esta vitória do Shakhtar, treinado por um treinador português. O Atalanta, esta época, ainda não meteu a primeira. ainda tem a marcha atrás. O Shakhtar aproveitou isso, conseguiu ganhar em Itália 2-1 e assim baralhar um pouco as contas dos grupos. O Atalanta ainda não conseguiu pontuar, o Manchester City já está isolado, por isso já se espera o que vai ser daqui. Na minha opinião, isto muda um bocado o panorama. Talvez o Dinamo Zagreb e o Shakhtar lutem pela classificação no segundo lugar. Tivemos também o jogo do Real Madrid. Na minha opinião, não foi uma surpresa assim. Ok, não esperava que o Bruges conseguisse pontuar no Santiago Bernabéu, mas a questão é que foi para o intervalo a ganhar 2-0 também, com dois golos do Denis. Pronto, um Real Madrid atípico na primeira parte, na segunda parte lá conseguiu empatar o jogo e mesmo assim acho que foi um resultado muito bom para o Clube Bruges, que é uma equipa muito organizada, taticamente é boa, pronto, mas lá está, joga num campeonato inferior e não se consegue comparar com o Real Madrid. Depois tivemos um Estrela Vermelha Olympiacos, um jogo que pouco ou nada vi. Vive apenas o resultado final, que foi o Estrela Vermelha que ganhou o Olympiacos. Duas equipas idênticas, dois campeonatos fraquíssimos. Não tenho nada a dizer sobre este jogo. O PSG conseguiu arrancar uma vitória na Turquia do Galatasaray, uma vitória sofrida, onde quem marca o golo e que é o herói do jogo é um jogador que se tem falado muito, mas é por maus motivos, que é o Icardi. Consegue fazer um 0 para o PSG e arrancar os 3 pontos assim na Turquia. Tivemos um Juventus contra o Bayern Leverkusen, que pronto, foi um domínio dos Juventus. O Ronaldo lá fez o seu golinho aos 89 minutos. Um domínio completo das Juventus, não houve assim grande história, já se esperava. Além disso, o Leverkusen não fez qualquer remate à baliza. Acho que o 3-0 foi justo. Tivemos uma vitória importante, na minha opinião, do Atlético de Madrid na Rússia contra o Lokomotiv. Depois do Lokomotiv ter ganho o Leverkusen na Alemanha, o Atlético de Madrid conseguiu pontuar e trazer os 3 pontos para a Espanha, acho que são 3 pontos muito importantes neste grupo que é um pouco difícil, com o Juventus já em primeiro lugar. O City, pronto, foi um jogo sofrido, toda a gente esperava uma goleada aqui também. Talvez a goleada teria que ser neste jogo e não num Tottenham-Bayern, mas lá está, o City conseguiu ganhar 2-0, marcando 2-0 logo a acabar mesmo o jogo. Pronto, dá aqui um panorama de terça-feira. Não sei se vocês têm algum jogo para destacar de terça-feira, antes de passarmos para os jogos de quarta-feira, de ontem no caso.
Antes de passarmos para os jogos de quarta-feira, Davi, ainda na terça-feira, eu te diria assim: o jogo do Real Madrid que foi buscar o resultado, e enfim, ficou 2-2 o Real Madrid, é o último colocado do grupo.
Sim, sim.
Essa má fase do Real Madrid, isso vai passar no, no, na, na, pela tua experiência? Ou ele, assim, e mais, ele classifica? Deve classificar?
Ok, agora complicou um bocadinho porque, na minha opinião, isto era um jogo que o Real Madrid tinha toda a obrigação de pontuar, de levar os 3 pontos e conseguir baralhar as contas do grupo, mas não conseguiu. Na realidade, o Real Madrid não vem com uma má fase desde esta época, ou seja, isto já vem de épocas anteriores. A época passada também não foi muito famosa e as casas de apostas na altura continuavam a dar odds de 1,20, 1,15 para uma vitória do Real Madrid, quando o Real Madrid se fartou de perder pontos mesmo no Santiago Bernabéu, e a verdade é que a má fase continua. Não sei até quando é que vai acabar, quem me dera saber, porque iria aproveitar todos os handicaps positivos dos adversários do Real Madrid, embora as casas de apostas agora já não baixem tantas odds para o Real Madrid como baixam para o Bayern, por exemplo, a jogar em casa, que tem sempre odds 10, um 10, um 15, um 20, vá. Já começa aí a um 50, um 40, vá o Real Madrid. Não sei, é esperar para ver. Mas pelos vistos não está para breve, não.
Para fechar de terça-feira, Davi, o Atalanta, último colocado do grupo C, 0 pontos, já é uma equipe que pode começar a pensar na Europa League? Pergunto
Sim,
isso,
eu acho que
a
sim, eu
próxima
acho que
rodada
sim.
do Atalanta é fora de casa contra o City, né? Aí
Sim,
já se
sim.
foram 3 jogos, só tem mais 3.
Sim, eu acho que sim. Eu acho que já se tem que começar a pensar numa Europa League para não pensar na desclassificação. Acabar em quarto lugar, para mim, seria uma surpresa. O Atalanta acabar em quarto lugar, mas lá está também uma equipa que não arrancou bem esta época. No seu campeonato, está na posição, até vou ver aqui. Está em terceiro lugar, ok, mas não está a jogar o futebol que jogou, na minha opinião, a época passada. A época passada eles foram muito fortes, mas um à parte, o Atalanta na Liga dos Campeões não joga em casa, ou seja, não joga no seu estádio. joga num estádio diferente. Por acaso não sei qual é que é o estádio, mas sei que não é o seu estádio mesmo onde joga na Série A, por exemplo.
Perfeito. Vamos para a quarta, então.
Então pronto. Na quarta-feira também tivemos algumas surpresas, na minha opinião, mas nem tanto. Uma delas foi o Nápoles não conseguir arrancar uma vitória do Genk, embora tenham mandado três bolas à trave, se não estou a erro, se a minha memória não me falha. Três bolas à trave, dominaram o jogo, e depois lá está, dominaram o jogo até certo ponto, mas não conseguiram fazer muito mais. Foi um jogo atípico do Napoli. O Dortmund conseguiu ir a ganhar ao Slavia de Praga, um jogo normal, onde até o Slavia de Praga até acabou por dominar um pouco o jogo, mas depois, pronto, o Dortmund eficaz conseguiu fazer dois golos, um já a cair no pano. Mas quem aproveitou esta odd foi muito boa, bem aproveitada, porque se não me engano estava acima de 2, uma odd para o Dortmund ganhar não é normal. Barcelona-Inter, um grande jogo de futebol, o Inter consegue abrir o marcador, mas lá está. Pois quem tem génios como um Suárez na equipa consegue reverter qualquer resultado, acabam por ganhar 2-1. O Suárez marca um golaço, pá, que só está ao nível dos melhores. E quem não viu, aconselho vivamente a ver, porque vale muito a pena. O Chelsea, depois da derrota com o Valencia, conseguiu ir à França ganhar ao Lille 2-1. Um jogo disputado, nada de especial, sem grande história. Foi um jogo perfeitamente normal. Conseguiram arrancar os 3 pontos, acho que não fizeram mais que a sua obrigação. Aqui, um jogo que eu quero destacar foi este 4-3 do Salzburgo. Lá está, toda a gente também aqui esperava uma goleada e a verdade é que isso não aconteceu. A verdade é que temos um Salzburgo que deu 6-2 ao Genk na jornada passada. É uma equipa com talentos muito, muito bons mesmo, com jovens talentos com uma margem de progressão gigante. É uma equipa a acompanhar nas competições europeias, já que o seu campeonato não é grande coisa. O Liverpool conseguiu se arrancar os 3 pontos, mas acho que foi um pouco sofrido. Um pouco sofrido, não deveria ter sido tão sofrido, mas o Liverpool também conseguiu complicar um bocadinho, mas o Salzburgo também tem o seu mérito, que conseguiu empatar o jogo a dada altura, mas depois o Salah conseguiu resolver com o 4-3 e acabou-se o jogo. Para mim temos aqui uma surpresa da noite, que foi a vitória, perdão, do Lyon contra o Leipzig. O Leipzig tem vindo a decair nestes últimos dois jogos, tanto para a Bundesliga como para a Champions League. Não esperava um domínio completo da equipa do Leipzig, que é uma equipa que eu acompanho quase desde sempre. Esperava mais do Leipzig. O Lyon, uma boa equipa, não há dúvidas nenhumas, ainda não perdeu nesta Champions League. Para mim é um dos candidatos a passar. Se o Leipzig continuar assim, a única coisa que o Leipzig fez foi a jornada passada ganhar ao Benfica, mas hoje em dia toda a gente ganha ao Benfica. Por isso, o Leipzig tem que começar a tentar pontuar e agora vai ter que ir buscar os pontos fora de casa, senão é melhor começar a pensar na Liga Europa. Depois temos uma surpresa também para mim: o Valencia, depois de ter ganho ao Chelsea, conseguiu perder 3-0 com o Ajax em Espanha, em sua casa. Lá está, o Ajax já não é aquela equipa que nós vimos o ano passado, com muitos jovens talentos, lá está, com uma margem de progressão gigante, uma equipa muito organizada. Continua a ser uma equipa muito organizada taticamente, mas não é o que era o ano passado. Temos aqui então depois um jogo que até me custa a falar, que é o Zenit contra o Benfica, mas lá está, não esperava nada, nada. A não ser este resultado, o Benfica, lá está. Eu posso falar um bocadinho melhor, porque eu sou adepto do Benfica, posso falar um bocadinho melhor sobre o Benfica. Eu aproveitei a odd do Zenit sem qualquer tipo de problema. Para mim, paixão e tem que se saber dividir as coisas, apostas da nossa paixão. Epá, eu sou benfiquista, torço para o Benfica ganhe, mas não dá. Não dá para aceitar nem handicaps positivos do Benfica nesta altura, na Champions, muito menos a jogar fora de casa, ainda por cima na Rússia, onde o nosso historial não é o mais famoso. Uma curiosidade: se o Benfica tivesse ganho ontem o jogo, Portugal teria subido no ranking, ou seja, teria passado a Rússia e assim termos mais um lugar na Champions League no nosso campeonato, coisa que não aconteceu. Conseguimos ter a Rússia por cima de Portugal e ter assim mais lugares para as competições europeias, não acho normal, mas lá está, o Benfica neste momento é uma montra de jogadores para transferências. É impensável nós jogarmos com o Feija quando no verão só não o oferecemos porque ninguém o quis. para mim é impensável, né? A partir daí diz tudo. Pá, é muito fraco. O Benfica está muito fraco e qualquer handicap positivo a favor do adversário do Benfica nas competições europeias, não digo no campeonato, porque o nosso campeonato também é muito fraco, mas nas competições europeias é de se aproveitar, tal e qual como aproveitámos na primeira jornada ou do Leipzig. E pronto, acho que é só isto, malta.
Maravilha, olha, um resumaço aí pelo Davi. Davi fez um grande resumo aí da segunda rodada da Champions. Eu diria ainda, Davi, você como benfiquista, acha que o Benfica pega vaga na Europa League ou não
Não,
isso?
eu
Nem
acho que
isso?
não, eu acho que não. Eu acho que a jogar como está a jogar, eu tenho quase a certeza que não, já com muita pena minha, mas a verdade é mesmo essa. Na minha opinião, o Benfica não vai ser desclassificado, pronto, vai ficar em quarto lugar, acaba em quarto lugar. Quer dizer, o Benfica tem que pontuar. O Benfica na Rússia, ok, na Rússia é um jogo complicado, mas o Benfica pelo menos o empate tem de trazer da Rússia. Quem é o Zenit? Não estou a perceber.
E agora o Benfica joga em casa com o Lyon, mas
O
é um jogo
Benfica
complicado.
joga com o Lyon, lá está, vai ser um jogo dificílimo também. Agora dia 23, o campeonato para agora um bocadinho, pode ser que quase um mês de paragem, pode ser que faça bem ao Benfica, porque até mesmo no campeonato o Benfica já não está a ser aquela equipa demolidora como costuma ser. E depois vamos à Champions e é isto, sofremos 5 golos e marcámos 2, epá, não acho normal. E ontem uma falha do Feijão inacreditável, mas o Feijão vai continuar a jogar, por isso podem apostar contra o Benfica à vontade, não tenho problemas nenhuns.
Muito bem, está aí o panorama dado pelo David sobre a Champions. Alguém mais? Vocês, Cleberson e Augusto, querem falar alguma coisa sobre a Champions? Vocês que também trabalham, eu chamo vocês porque vocês também eventualmente trabalham nas ligas europeias, né? E na Champions. Alguma coisa que vocês querem destacar, trazer, algum dado, alguma informação?
Eu achei muito surpreendente essa vitória do Bayern de Munique, né? 7-2, essa goleada. Eu não parava de receber notificações no meu celular. Eu pensei, não é possível, isso aqui deve estar estragado, alguma coisa aqui. Era notificação em cima de notificação. E depois eu fui ver o resultado e realmente uma goleada incrível. O Bayern de Munique, que realmente tem o melhor ataque aí da Champions League, né? Nas primeiras duas rodadas, com 10 gols, só vence o Salzburgo, né? O Salzburgo com 9 gols, aí, segundo melhor ataque do campeonato. E esse Salzburgo aí, Davi, será que ele vai se classificar nesse grupo E? Vai tirar o Liverpool ou o Napoli?
É sim, eu acho que é um bocado complicado, acho que é um bocadinho complicado, mas lá está, eu acho que tudo pode acontecer neste grupo. Eu estou a gostar imenso de ver o Salzburgo a jogar futebol. Não tenho visto, vejo uma coisa ou outra do campeonato deles, um resumo ao outro que vai passando aqui na Sport TV ou algo do género. Na Sport TV é o nosso canal de futebol em Portugal, mas nada especial, mas tenho acompanhado os jogos deles na Europa e a verdade é que eles se batem com as equipas. Foi a prova disso agora no último jogo contra o Liverpool. Eu acho que melhor equipa neste momento na Europa que o Liverpool, talvez só o City ou algo do género. E mesmo assim, não sei, estão ali parelhos. Pá, tudo pode acontecer neste grupo. E para mim é dos grupos mais interessantes de se assistir nesta altura. Porque lá está, temos um Napoli, um Salzburgo, um Liverpool e um Genk. O Genk pode começar a fazer as malas, que acho que não tem qualquer tipo de hipótese. Mas agora temos o Salzburgo em segundo lugar, por conta do saldo de golos, pronto, mas está em segundo lugar. Era expectável que nesta altura o Salzburgo estivesse em terceiro, pelo menos, pronto, ok, ganhou alguém, mas lá está, mas vai contra as nossas expectativas e ainda bem, assim é que o futebol é bom.
Então vamos lá, vamos ao quadro polêmica, nosso próximo assunto deste 16º Faircast. Quadro polêmica, vocês sabem, é sempre uma pergunta. O quadro polêmica de hoje traz a seguinte pergunta: O VAR está errando por inexperiência de quem opera ou propositalmente? Cara, chamar o estagiário que elaborou essa pergunta aqui, cara. Puxa, já que elaborou essa pergunta, o cara quer derrubar, que pô, propositalmente tá, isso é maldade. Não, é brincadeira aqui. Mas então, pessoal, o VAR a gente tem assunto, olha, é um programa quase de VAR que dá para fazer, né? Mas vamos tentar resumir aqui em 10 minutinhos, falar um pouco desse quadro polêmico, vamos nos posicionar aí. Então, o VAR está errando por inexperiência de quem opera ou propositalmente? Eu não quero acreditar que é propositalmente, né? Pô, daí tá de sacanagem, né? Então, para mim, eu fico com essa opção e quero acreditar que o erro do VAR que está acontecendo é por inexperiência de quem o opera. Mas, de fato, a gente está acontecendo muitos erros no VAR. O VAR aqui no Brasil, eu não sei, Eu não sei, não. Lá na Europa, os jogos que eu acompanho, especialmente a Premier League, que é um campeonato que eu gosto de assistir, olha, o VAR é muito rápido, a decisão do VAR é rápida. Aqui a gente fica 3, às vezes 4 minutos, 5 minutos esperando a decisão. E assim, é muito lento. E fora isso, tem problemas ainda, tem sérios problemas de interpretação, me parece, sabe? Lances interpretativos, mas que para o árbitro não é, o árbitro que está operando o VAR chama o árbitro de campo para dar uma olhada no lance, porque e aí o árbitro de campo vai, enfim, acaba olhando o lance de novo, que de repente não precisava, e lances que tem que usar o VAR, não se usa o VAR, e agora já chama o Augusto para dar a opinião dele. O presidente do Palmeiras disse no jogo contra o Inter, que acabou 1-1 aqui no Beira-Rio, ele disse, olha, o VAR às vezes é chamado, às vezes não é chamado. Engraçado, para alguns times o VAR serve e para outros não. A polêmica, decisão não, polêmica, a fala do presidente do Palmeiras, mas eu não entendo que ele está errado. Ele foi contundente, foi firme na colocação dele, mas olha, é exatamente essa impressão que passa. O que você me diz desse assunto, dessa polêmica, Augusto?
Então, Thiago, é o seguinte, eu acho que ele tá falando de uma certa forma corretamente, né? Eu já respondendo a sua pergunta, eu acho sim que o VAR está errando propositalmente, né? Pois o VAR e a arbitragem como um todo, né? Eles que operam o VAR, né? Então, todos os árbitros operam o VAR, os que estão em campo, o jogo está no VAR, tem jogo que está no campo, e eles têm que unificar a forma de utilização da ferramenta, certo? Para poder ser imparcial. O que está acontecendo é que eles não estão sendo imparciais. Eles não unificaram a forma de trabalhar. Muitos árbitros não estão querendo... na verdade, o árbitro não chama o VAR, né? Ele pode até solicitar uma verificação se ele tiver alguma dúvida, mas geralmente é o VAR que visualiza. E o VAR, em alguns momentos, eles estão vendo situações de jogo que são polêmicas, né? Não polêmicas, melhor, que são claras, né? Faltas claras. Né? Um exemplo disso é a joelhada do Rodrigo Caio no Guerreiro, e em nenhum momento o VAR notifica, ó, árbitro, está errado, acertou ele, derrubou, empurrou, nem isso, entende? Então eu acho que isso é um problema, porque isso acontece em alguns jogos, né? E aí uma coisa interessante que eu vou trazer, cara, a única vez que eu vi a torcida do Flamengo reclamar de arbitragem, por exemplo, foi contra o Grêmio agora na Libertadores, né? E nenhum dos lances foi comprovado erro claro. É polêmico? É polêmico. Tem lances que uns vão discordar e discordar? Tem. Mas os lances polêmicos, cara, eles nem deveriam ser interferidos, saca? Se um lance é polêmico, deixa pro árbitro de campo acertar ou errar. Lembra quando a gente assistia transmissão de televisão e o pessoal falava assim, os comentaristas falavam muito isso, sempre falaram, né? Ah, esse erro aí é aceitável, né? O árbitro não tem a televisão que a gente tá tendo. Tá, beleza, mas agora eles têm, cara. Então não é mais aceitável, entende? Então, assim, enquanto são erros difíceis, que até a câmera não deixa claro, beleza, cara, tudo bem, deixa o árbitro de campo errar, que é o que faz na Premier League, e segue o jogo, tem bandeirinha levantando a bandeira antes do lance terminar e segue o jogo. Se errar, ele errou. O que o árbitro veio foi só para acabar com uma coisa, erros notáveis que estavam ocorrendo, por exemplo, expulsão de um jogador do Corinthians contra o Palmeiras no Paulistão, né, nos anteriores, que expulsou o Gabriel e não foi ele que fez a falta. Era para só corrigir isso, coisas pequenas, fáceis de acertar. E o resto deixa o árbitro de campo errar ou acertar. Mas o árbitro está interferindo em lances e para uns times sim, para outros não.
Olha aí, polêmico o Augusto. Cleverson, diga lá, Cleverson, sua opinião sobre este assunto. É proposital ou não?
Então, na minha visão, o VAR ele não erra propositalmente, tá? Na minha visão, eles não erram propositalmente. Na minha opinião, o VAR, eles são tendenciosos em lances interpretativos. Então, assim, ó, o que que eu penso, tá? O VAR, quando o VAR começou aqui no Brasil, os erros continuaram. Continuam muitos erros, certo? Não resolveu, o VAR não resolveu o nosso problema aqui no Brasil. Então, o que que acontece? O que que eu vejo? Que o problema não tá no VAR, certo? O problema não tá no VAR. O problema... ele está nos lances interpretativos. Nos lances interpretativos. Então, o que deveria ser terminado no futebol, acabado, fulminado de uma vez por todas no futebol, é o lance interpretativo. É lance interpretativo, cara. Decide no cara ou coroa. É melhor do que no VAR. Não tem que acabar com o lance interpretativo. É lance claro? Beleza. Chama o VAR entra, resolve, tudo certo. O lance foi claro, o VAR resolveu. Beleza. Agora, pô, como é que tu vai me colocar um lance interpretativo? O que é lance interpretativo? É um lance onde o juiz pode optar ou não. Entendeu? Ele pode tomar uma decisão de fazer, marcar um pênalti ou não. Isso é interpretativo. Isso não existe. Isso eu acho um absurdo, entendeu? Como é que pode ser um pênalti ou não pode ser? Entendeu? Esse tipo de brecha na lei instaurada no futebol é que causa essa polêmica toda. Não é necessariamente o VAR. Apesar de que o VAR não está usando bem esses lances interpretativos a seu favor. Isso eu concordo. Mas essa é a minha opinião e a minha visão sobre isso tudo, entendeu? Eu sei que é um pouco fora do padrão, mas é o que eu penso.
Muito bem, Cleberson, tá certo. Opiniões são opiniões, né? É assim mesmo. É, bacana, o quadro é polêmico. Agora vou chamar o Davi de Souza, bacana o Davi também, porque a opinião dele lá de Portugal, como é que é essa questão do VAR aí em Portugal, a tua experiência aí, ele tá errando por inexperiência de quem opera ou propositalmente? Claro que aqui a gente traz mais para o Brasil essa pergunta, mas como é que é aí em Portugal? Eu vejo que pelo menos mais rápida a decisão é, né? Mas, enfim, como é que é a questão aí?
Primeiro de tudo, na minha opinião, o VAR só vai complicar o nosso trabalho nas apostas. Aqui em Portugal, por exemplo, o árbitro que está responsável pelo VAR, no caso, erra porque quer. Na minha opinião, não passa disso. Tivemos agora aqui um exemplo, não me recordo qual foi o jogo, mas tenho quase a certeza que foi um jogo dos grandes, porque aqui os árbitros têm muita tendência para favorecer as equipas grandes. E falo do Benfica, falo do Porto, falo do Sporting, falo das equipas com mais tradição em Portugal. Ainda aqui há tempos houve um erro, já não me lembro em que jogo é que foi, que pronto, foi um erro absurdo. Toda a gente que estava a assistir o jogo em casa viu claramente que o árbitro do VAR tinha errado. Muito bem. Aconteceu que chegámos aí a quarta ou quinta-feira, aí a meio da semana o árbitro veio admitir o erro, tudo bem, peço desculpa, errei, não pode, para mim não pode, tem que ser despedido, pronto, no caso do futebol, não pode arbitrar mais, muito menos estar atrás de um VAR, já o árbitro já erra, pronto, o árbitro já erra porque não tinha antigamente, agora já tem as ferramentas que nós tínhamos, que os comentadores tinham na televisão, a ver o jogo, múltiplas repetições, até aí muito bem. Agora, errar por cima do VAR, para mim, é inadmissível. Era o que o Cleberson estava a dizer, erros de interpretação, epá, isso para mim não existe. É muito claro, é o que está lá e é o que está lá. Um fora de jogo, por exemplo, agora no jogo contra o jogo do... Ai, que foi do Porto contra o Setúbal, se não estou em erro, ou contra o Rio Ave, já não me recordo. Mas posso ver aqui, houve, para mim, houve um erro num fora de jogo retirado à equipa do Rio Ave. Um golo anulado que, na minha opinião, não está fora de jogo. Na minha opinião, e na opinião de toda a gente, penso eu, porque nós vimos as imagens, vimos a linha, que agora nós temos uma tecnologia de linha, não sei o quê, depois é tudo tecnologias. Só deveria vir agregar mais valor e, na realidade, só vem agregar mais confusão. É assim... Lá está, tu há bocado falaste da Premier League. O VAR na Premier League funciona de forma exemplar. Não há cá erros de interpretação, não há cá tendência para favorecer qualquer tipo de equipa. Por isso é que estamos a falar da melhor liga do mundo. E o melhor futebol do mundo começa por aí, pelos árbitros. Pelas pessoas que estão responsáveis pelo jogo. Pelas pessoas que estão responsáveis para colocar justiça dentro do jogo. E quando isso não acontece, fica muito complicado. E para mim, na minha opinião, não é o VAR que vai resolver qualquer tipo de erro, porque o VAR continua a errar e continua a errar ainda mais a olhos vistos. Essa é a minha opinião sobre o VAR.
Muito bem, pessoal.
Ô, Thiago.
Oi.
Sabe por que eu acho que o VAR fica muito tempo, às vezes, para tomar uma decisão? Eles ficam analisando as possibilidades do cenário. É aí que entra uma questão que eu acho que pode ser sim tendenciosa.
Eles olham vários ângulos, né? Eu acho.
Eles olham vários ângulos a imagem, mas eles também imaginam um cenário do que vai acontecer se eles tomar aquela decisão. Pô, exatamente. Se a gente marcar esse pênalti, será que não vai influenciar negativamente na mídia depois? Eu acho que eles pensam isso, cara, porque eles demoram muito.
Daí é sacanagem, porque o cara tem que... Tá, ele tem que ver o lance, cara. Ele não pode pensar o que vai acontecer com isso depois lá na frente. Ele tem que, né?
Pois, sim, mas o próprio, o árbitro tem uma pontuação no final do jogo. Não sei se sabias. O próprio árbitro recebe uma avaliação do jogo que fez. Entendes? E um erro desses do VAR pode ditar muita coisa. Epá, lá está. E depois é um jogo de interesses que ainda existe no futebol e em Portugal eu tenho a certeza que existe muito.
E assim, acontece um lance polêmico de VAR, aí vai 30, 40 jogadores em volta do árbitro, porque daí vai banco de reserva e tudo.
Lá está,
e
isso para mim tinha que acabar também.
Isso é brincadeira, né?
Mas lá está, mas isso é o próprio árbitro que permite isso. A partir do momento que ele chegar olha, aconteceu agora há pouco tempo com o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes é um jogador bom, é um jogador tecnicamente muito bom, mas para mim é um jogador que não tem qualquer tipo de comportamento dentro de campo. Entendem? É um jogador que discute com os árbitros. Depois vêm-me dizer que aquele é capitão que tem de falar, mas há inúmeras formas de falar. Ainda agora num jogo que já não me lembro qual foi. Pedi explicações ao árbitro, ao fiscal de linha, o árbitro de linha, pronto. Levou logo amarelo. E depois, num lance, no final do jogo, foi expulso por uma falta que dava para amarelo. Mas pronto, era o segundo. E o pessoal reclamou que disseram que a expulsão foi injusta. Na minha opinião, não. O árbitro é que tem que mostrar logo cartão à primeira confusão que o jogador arranjar. Na minha opinião é isso. Acho que isso iria evitar muitas coisas. É a mesma coisa com o árbitro não marcar, deixar o jogo jogar, não marcar logo faltas. O jogo vai se tornando cada vez mais agressivo. E depois vai haver faltas que se calhar seriam para cartão direto
Verdade.
e não há cartão. Entendem?
Isso é
Pá, isso
verdade.
parte muito dos árbitros. Na minha opinião, os principais culpados de toda a confusão às vezes são os árbitros, na minha opinião.
É, isso é verdade. Muito bem, pessoal. Fechamos então o quadro polêmico, que nós fizemos um assunto que dá para ficar um programa inteiro, né, falando dele, se a gente quisesse. Mas resumimos aí um pouco mais de alguns minutos aí. Sobre este assunto que é, sim, sempre é e sempre será polêmico, né? Eu vejo assim, é uma questão também cultural, né? No Brasil aqui é complicado, tem que mudar a cultura e isso não é de uma hora para outra que a gente consegue, né? Mas enfim, vamos lá. Seguindo nossos assuntos aqui, deste 16º Faircast, temos agora o quadro Recomendações de Aposta. Claro, cada um de nós vai trazer aqui algumas recomendações de apostas para vocês. Já adianto, o David não, ele opera no mercado europeu, né? Então não vai. Portugal não está em recesso, não tem jogos lá. E pronto, não vai forçar uma entrada, né, David? Não vai forçar uma entrada no
Sim,
jogo, por
sim.
exemplo, da Champions, que já tem linhas abertas, mas não vai forçar uma entrada porque, de repente, mais próximo do jogo tem alguma escalação, alguma coisa que muda. E a gente não quer passar para vocês também uma tip arriscada, ou enfim, sem fundamento. Então a gente prefere não passar, é muito melhor, né, não fazermos isso. Então nós vamos passar para vocês três recomendações de aposta hoje, vou passar por ordem de data aqui. Então eu começo aqui, são três recomendações do brasileiro Série A. Começo no dia 5, agora dia 5 de outubro, sábado, nós temos Grêmio e Corinthians. O Grêmio, na Arena do Grêmio, recebe o Corinthians, tá? A recomendação que eu vou passar para vocês é um handicap asiático para o Grêmio, menos 0,5, a uma odd de 2,02 no momento, Molibet. Grêmio handicap asiático, menos 0,5. O que significa que uma vitória simples do Grêmio contra o Corinthians nos dá esse green. Claro que se o Grêmio perder ou empatar o jogo, a gente toma red, tá? Por que que eu acredito rapidamente, por que que eu acredito nesse handicap a favor do Grêmio, tá, pessoal? O Grêmio recebe o Corinthians, está no G4, o Corinthians é um time muito forte, a gente sabe de tudo isso, porém eu imagino, a gente não tem as escalações confirmadas ainda 100%, mas eu imagino que o Grêmio deva ir com o time titular. Se não for o time titular, é muito próximo do titular, com 3, 4 desfalques no máximo, né? E por que isso, tá? Porque o jogo contra o Flamengo, que é o jogo que o Grêmio vai priorizar com toda certeza, é somente no dia 23 de outubro, o segundo jogo, né, da volta da semifinal da Libertadores. Então ainda tem 2 semanas, mais de 2 semanas até lá. E o Renato sabe que o jogo contra o Flamengo vai ser um jogo muito difícil, tá? O favoritismo e toda a vantagem tá pro lado do Flamengo, né? Embora o resultado tenha sido de empate aqui na Arena, mas a gente sabe que o favoritismo todo está do lado do Flamengo, e vai ser muito difícil essa classificação do Grêmio para a final da Libertadores. Diante disso, o Renato não quer deixar a vaga da Libertadores escapar, e para isso ele precisa pontuar no Brasileiro. E é isso que me leva a crer que o Grêmio vai sim, que tem de melhor enfrentar o Corinthians nesse sábado para buscar aí mais uma vitória no Brasileiro e começar a encostar lá no G4, mas especialmente pelo menos no quinto e no sexto colocado aí, que levam vagas para Libertadores também, para a fase de grupos, né? Para a fase preliminar da Libertadores, né? O quinto e o sexto colocado. Então o Grêmio vai com o que tem de melhor, acredito, e então, se isso acontecer, confirmando, tem muito valor esse handicap, -0.5 a favor do Grêmio contra o Corinthians na Arena do Grêmio neste sábado. Ainda no sábado, vamos passar agora para o meu colega Augusto Coelho, que traz um jogo também do sábado e do rival, o principal rival do Grêmio, o Inter. É isso mesmo, Augusto?
Exatamente, é isso aí. O jogo Cruzeiro Internacional, a minha recomendação de aposta é -0.25 a favor do Internacional, na Olivetti agora pagando 1.8. Por que isso? O Inter é um péssimo visitante? É o 14º na tabela. E o Cruzeiro é pior ainda como mandante, ele é 17º. E a situação do Cruzeiro, cara, como a gente já comentou aqui, não está muito boa. Não acredito que o Cruzeiro vai conseguir, depois de ver ele jogando, mesmo com a chegada do Abel, tá jogando mal ainda. O ambiente está tentando melhorar um pouco com a vinda do Abel, mas o Inter está com o gás de conseguir essa vaga na Libertadores e vai vir com tudo. Os jogadores estão muito motivados, visto aí você ver eles jogando contra o Flamengo e contra o Palmeiras, e tanta a motivação do Inter. Então eu acredito que o Inter vai fazer um grande jogo contra o Cruzeiro e sai no mínimo lá com empate, e o empate já dá metade da aposta ganha pra gente. Então essa é a minha recomendação para vocês, pessoal. Valeu!
Bacana, Augusto. Obrigado pela recomendação. E fechando as nossas recomendações de hoje, então, desse 16º Faircast, o Cleberson, né, vai passar para nós uma recomendação de um jogo que acontece no domingo. É isso mesmo, Cleberson? Diga lá.
É isso aí, Thiago. O jogo entre CSA e Avaí, lá debaixo da tabela, né? Os dois piores ataques aí do Campeonato Brasileiro. Então, esse jogo aí, ele tá com a linha -0.25 para o CSA, pagando 1,98 ou 2 aqui na Bolibet, está pagando 1,98, 2,1 aqui, ó, tem a IBC pagando 2,1 no handicap -0.25 do CSA. Eu acho que tem valor, tá? Eu acho que o CSA é favorito para vencer esse jogo, é possível que ganhe do Avaí, e se o jogo, por um acaso, terminar empatado, a gente perde metade da aposta. O que eu não vejo, o cenário que eu não acredito é a vitória do Avaí, tá? Eu acho muito improvável o Avaí vencer. Então essa é a minha recomendação.
Bacana, Cleberson. Show de bola. Outra recomendação top aí para vocês. Então é isso, pessoal. Encerrando o nosso 16º Faircast. Vamos às nossas considerações finais. Começamos lá por Portugal. David Souza, suas considerações finais, agradecimentos, etc.
Agradecer mais uma vez por estar aqui, por passar esta horinha e pouco a falar sobre futebol. Hoje também não participei muito, que vocês tiveram a falar imenso sobre o Brasileirão, mas eu ouvi tudo, fiquei informado. Acho que as pessoas que ouvem também, quem sabe falar e quem percebe do que está a falar, também, de qualquer forma, vão ficar informados, tal e qual como eu fico, não acompanho a Liga. Tudo o que eu sei é por vocês, é por tudo o que nós falamos aqui no Faircast, fora do Faircast. Pronto, e é isso, agradecer por esta horinha que passamos aqui. É sempre bom, uma horinha por semana, estar aqui a falar sobre o que nós gostamos. E pronto, até à próxima, pessoal. Muito obrigado por tudo.
Obrigado, Davi, pela presença, pela participação. Augusto?
E aí, pessoal, muito obrigado aí, todos vocês, ao Thiago, Cleberson, Davi, muito bom estar com vocês. Champions League que bombou, né, cara? Foi muito massa. Se a gente pudesse falar um programa inteiro de Champions, o programa inteiro de VAR seria top. Os assuntos hoje foram muitos, mas muito interessantes também. E é isso aí, obrigado por mais uma vez e até a próxima. Valeu.
Valeu, Augusto, obrigado pela presença de sempre aí, disponibilidade. Cleberson Silva.
Muito bom estar participando aí com vocês, Thiago, o David, né, o Augusto, pô, show de bola. E é isso aí, pessoal, até a próxima, fico no aguardo aí novamente, abraço.
Valeu, Cleberson, obrigado. Então eu também agradeço a presença de todos vocês, os meus colegas Cleberson, Augusto e David, pela participação mais uma vez em mais um Faircast, o 16º. Obrigado a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir por pouco mais de uma hora aí, nesse nosso 16º programa. Muito obrigado pela paciência de todos. Continuem nos acompanhando, nosso programa semanal. Estamos nas redes sociais com o nosso Linha de Aposta no Telegram, né? Estamos também no Instagram com Linha de Aposta. Digita lá Linha de Aposta, você vai encontrar a nossa equipe. Entra também no Telegram. Estamos à disposição de todos vocês e até o próximo programa. Valeu!